capítulo 14. Romanos 14, do verso 1 ao verso 12. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. A palavra débil significa fraco, tá bom? Fraco. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue aquele que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Eu sou desse grupo aqui, todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Diga, todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Diga, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Feche seus olhos por um instante. Pede ao Senhor que nos dê palavra de sabedoria, de entendimento nessa manhã. Ouvidos sensíveis para ouvir, coração aberto para receber. Pai, nós oramos nessa manhã em nome de Jesus. Pai, tomamos tua palavra com santo temor e reverência. Seja ela vida no nosso espírito. Instrui-nos, ó Deus. Seja ela instrução no meio da tua igreja. Pai, nós oramos nessa hora que toda resistência, todo espírito de oposição que tenta impedir a compreensão, que seja nessa hora removido. Declaramos ambiente livre para ouvir do Senhor, em nome de Jesus. Diga, eu creio que a palavra de Deus é viva, é eficaz e tem poder para transformar a minha vida. Por isso, nessa hora, eu abro o meu coração para recebê-la, em nome de Jesus. Hoje, eu gostaria de compartilhar algo que nós já compartilhamos com os líderes, nossos líderes, há 2 meses atrás. Todavia, é necessário falar para toda a igreja. Sei que muitos aqui são líderes, portanto, já ouviram, não é? E vão agora ruminá-la. E essa semana eu gostaria que você compartilhasse na sua célula e ruminasse também. Se você quiser acompanhar, está aí no seu boletim, faça você entender o que eu quero dizer. Não é algo realmente complicado, mas é um princípio extremamente importante para a vida da igreja. Eu estou chamando de o princípio da tolerância. Tolerância. O princípio da tolerância é chave se nós queremos ter uma igreja viva, se nós queremos ter vida da igreja acontecendo de maneira prática, se nós queremos ver o amor de Deus fluindo entre os irmãos, nós precisamos zelar por essa unidade. E a maneira como nós fazemos isso, segundo o ensino apostólico, é precisamos ser tolerantes uns com os outros. Tolerância é um tipo especial de paciência. Tolerância é você andar a segunda milha com o irmão. Mas antes de eu falar da tolerância dentro da igreja, é preciso falar da tolerância fora da igreja. Fora da igreja. É um problema sério, porque se existe uma palavrinha que é mencionada o tempo inteiro pela mídia, pelos intelectuais, pelos sábios deste mundo, é a palavra tolerância. Todo lugar, todo debate, todo comentário político, tudo que é feito, essa é uma palavra que aparece constantemente. A tolerância, ela é fundamental. Então, ela é exaltada como a maior das virtudes. E hoje em dia, a única coisa que não é tolerada é o intolerante. Então, só existe esse paradoxo, né? Aquele que é intolerante, ele é rejeitado. E aí o que acontece? Você sabe quem que é chamado de intolerante no mundo? Você. Você é o intolerante. Você, crente evangélico, você é chamado de intolerante. Crente é intolerante. E aí então, alguns irmãos, por quê? São chamados de intolerantes, eles criam um pouco de aversão a essa palavrinha tolerância. E todas as vezes que aparece a palavra tolerância, eles levantam as suas defesas e falam, eu não vou tolerar certas coisas, né, que agridem a fé. Não, mas eu não vou falar disso. Por isso eu preciso explicar para você. Tá bom? O que é que o mundo realmente chama de tolerância? O que o nosso mundo hoje chama de tolerância, eu chamo de neutralidade forçada. O que é neutralidade forçada? É que hoje em dia ninguém pode ter paixão nem opinião a respeito de coisa alguma definida. Uma vez que você tem fé de alguma forma, uma vez que você define de alguma maneira o que você crê e coisas que você discorda, você já é chamado de intolerante, rapidamente. Por quê? Porque na sociedade moderna, você é chamado para ser neutro. Então, se você é neutro, você é tido como uma boa pessoa, um republicano, um democrata, uma pessoa que sabe conviver civilizadamente em sociedade, simplesmente porque você mostrou uma neutralidade. Como é que é isso na prática? Eu coloquei aqui um exemplo para você entender. Por exemplo, se alguém me pergunta o que eu penso do islamismo, pastor, o que você pensa do islamismo? Não é? E aí, o que é que eu responderia? Responderia que o ensino dos muçulmanos é frontalmente contra o ensino do cristianismo. Mas eu defendo o direito de um muçulmano de praticar sua religião. Ele tem direito de construir aqui a sua mesquita, ir lá e adorar Alá da maneira como ele acha melhor. Quantos concordam que isso é apropriado? Não tenha constrangimento, é apropriado. Viu como você já fica com medo? Não, aqui em Goiânia não vai ter mesquita não, está amarrado, rejeitado e queimado em nome de Jesus agora. Não é assim que alguns crentes são? Olha, irmãos, não é realmente sem motivo que as pessoas chamam os crentes de intolerantes. Não é. Porque na cabeça dos irmãos, o que é avivamento? Avivamento é fechar tudo quanto é igreja que não seja a nossa. Não é verdade? Nossa, eu sonho com um dia que não vai ter mais centro espírita em lugar nenhum. Pois então, para de sonhar com isso. Esse sonho seu é intolerante. Entendeu? Por que a igreja quer tomar o poder no Brasil? Já observou como os evangélicos são loucos para ganhar uma eleição? Por acaso, essa semana, o nosso prefeito, né, o Agenor Mariano, por acaso, está aqui o Agenor Mariano? Está ali atrás, né, membro da nossa igreja. Os evangélicos de Goiânia sonham em ter o prefeito de Goiânia. Olha o nosso prefeito ali atrás, pelo menos por uma semana. Ele é prefeito, até o prefeito de fato voltar. Olha para cá, para que realmente os evangélicos querem eleger o presidente da república? Porque eles querem, de alguma forma, coibir as outras liberdades. Então não vai ter mais liberdade de ter igreja satânica nesse país, não, aqui não. Quer adorar o diabo, vai adorar em outro lugar. Pois eu acho que se alguém quer adorar o diabo, ele tem o direito de adorar. Se alguém quer ir para o inferno, ele tem o direito de ir para o inferno. Nossa, hoje eu estou terrível com você, né? Pastor, não fala um negócio desse, não. Não fala esse negócio no púlpito, esse lugar é sagrado. Não, eu pessoalmente quero ter o direito de pregar. Quantos me dão o direito de pregar? Eu quero ter o direito de dar minha opinião, eu quero ter o direito de ir para o jornal, eu quero ter o direito de publicar material, eu quero ter o direito de colocar a boca no trombone e pregar o evangelho. Eu quero ter esse direito. Mas eu acho que o mesmo direito que eu quero ter, eu tenho que dar para o outro. Ele precisa ter o mesmo direito. Ele também deve ter o direito de pôr a boca no trombone e pregar que Alá é que é Deus, ou sei lá quem é que ele acha que é Deus. É um direito dele. Ainda que eu vou continuar pregando. Eu quero ter o direito de continuar fazendo. Então não é sem motivo que às vezes os evangélicos são tidos como intolerantes. Então preste atenção. Isso aqui é uma resposta equilibrada. Olha, o islamismo tem um ensinamento totalmente diferente do cristianismo, frontalmente contra o ensino bíblico. Mas se você quer ser muçulmano, nós vivemos num país livre e a nossa Constituição garante que você pode livremente adorar Alá em qualquer mesquita que você quiser. Isso é tolerância. Agora, o que, que o mundo quer que nós respondamos realmente? Aí eu coloquei aqui agora a resposta que eles querem que a gente dá. Qual que eles querem, que é a resposta que o mundo quer que eu dê? Bem, nós pensamos que o islamismo é tão verdadeiro e válido para conhecer a Deus como qualquer outra religião, inclusive o cristianismo. Isso aqui é verdade, meus irmãos? Não, isso aqui já é mentira. Nós achamos que todos os caminhos levam a Deus. Não é? Ontem eu cheguei em casa, estava viajando, fiquei fora essa semana, estava ministrando numa reunião, num seminário, e eu cheguei, estava jantando, liguei a televisão. Aí era um canal de viagem, e estava mostrando um cara que ele faz viagens pelo mundo inteiro. E aí mostrou ele indo para a Tailândia. E ele então falando lá, né, com a sua mochila nas costas, estamos aqui na Tailândia, aqui eles adoram Buda, e eu vou conhecer o maior templo budista de Bangkok. E ele foi, chegou lá naquele ambiente, e aí antes de entrar ele falou, não, porque eu sou católico, mas eu respeito todas as religiões. Aí eu respeitar para ele significa o seguinte, ele entrou, ajoelhou diante do ídolo, e ficou lá dentro uma hora adorando o ídolo, que ele nem sabe de que se trata realmente. Mas na cabeça dele, ser tolerante é se fazer também adorador de Buda. Aí ele entrou, adorou, aí no final ele falou, gente, que experiência. Eu fiquei lá no meu banco, aí eu virei crente na hora, falei, repreendido, amarrado, rejeitado. Realmente você não sabe onde está a sua cabeça, você não entende nada do que você está fazendo. Não é? Porque na cabeça dele isso é tolerância. E aí as pessoas veem aquele programa e falam, aquele sujeito que é uma pessoa realmente virtuosa. Olha o que ele está fazendo. Presta atenção. Olha para cá. Uma coisa é respeitar o direito de cada um adorar quem quiser. Isso é tolerância. Outra coisa é ensinar que todos os caminhos levam a Deus. Isso não é tolerância. Isso é mentira. Outra coisa é ensinar que todas as religiões são iguais. Não pode ser igual. Como é que pode ser igual? Eu estava agora nessa reunião, é uma reunião que eu vou uma vez por ano com os pastores das grandes igrejas ao redor do mundo. E estava lá o pastor Samer, eu quero trazê-lo a Goiânia para ministrar aos irmãos. Deus está fazendo um rebuliço no meio dos muçulmanos, irmãos. Só um parênteses, deixa eu só falar alguma coisinha que está acontecendo lá, porque assim, é muito empolgante ver o que está acontecendo. Eu sei que os irmãos estão vendo na televisão essa revolução toda, conhecida aí como Revolução da Primavera Árabe, não é? E você está vendo só o lado político, mas tem um lado espiritual da coisa. Quando eu cheguei no Cairo, e nós vamos lá todos os anos, e esse ano nós vamos de novo, se você quiser ir comigo, vamos visitar a igreja dele. Você pensa, lá no Egito é um país muçulmano, mas Deus tem operado através desses irmãos lá. Tem essa igreja, a igreja dele, pastor Samé, ela já tem mais de 10 mil membros. E ela fica lá na Praça Tahrir, onde tem toda aquela revolução. Uma coisa impressionante. E ele contando que o Natal para eles é o evento, lá não é feriado, né? É o evento mais importante porque é a ocasião em que eles podem, o governo permite, que eles preguem publicamente. É a única ocasião que os cristãos lá podem fazer qualquer evento público, não há liberdade lá. E ele contando que ele, então, convidou muitos para ir, é o Natal e Ano Novo. E no Ano Novo, ele convidou muitos, fez apelo na televisão, e o prédio da igreja dele cabe umas, o quê? 2-3 mil pessoas, não sei quantos estiveram comigo lá. Mas ele disse que tinha mais de 20 mil do lado de fora. Disse não, ele mostrou o vídeo. 20 mil do lado de fora. E no final ele fez um apelo. Sabe quantas pessoas se converteram num dia, na passagem de ano, desse ano? Converteram-se 8 mil pessoas num dia só. 8 mil! 8 mil! É um negócio assim tão espantoso. Você tinha que ver o vídeo. Infelizmente eles não deixam passar o vídeo, porque essas coisas trazem perseguição no meio deles, né? Então eles não deixam passar. Mas tem se convertido muita gente. Muita gente tem se convertido. Mas ele estava contando para a gente, e eu vi isso realmente. Quando você chega no Cairo, eles colocaram na avenida que sai do aeroporto, banners falando de Alá. Então, Alá, o onipotente, Alá, o onisciente. Eles colocaram 99 atributos de Alá. 99. Mas aí o pastor Samé estava dizendo, pois eu, no dia da passagem de ano, eu preguei só sobre um atributo que Alá não tem, que eles jamais aceitam. Deus é amor. Ele pregou isso. Alá não é amor. É inaceitável pensar que Alá é amor. Alá é vingança. Alá, eles não falam que é ódio, mas Alá não é amor. O nosso Deus é amor. Então não é o mesmo Deus. Alá não é o mesmo Deus com outro nome. Alá não é Jesus com outro nome, não é Jeová com outro nome. É outro Deus. Portanto, dizer que Alá ou Jesus é a mesma coisa, não é tolerância. Isso é apenas tolice. Nós não vamos cair nessa bobagem. Então, não vamos seguir essa neutralidade forçada que o mundo fala. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo nessa manhã? Eu não vim aqui hoje falar de política, acredite em mim. Mas ele estava contando um testemunho de conversão lá, que eu fiquei impressionado. Um pastor, um dos pastores da igreja no Marrocos. Lá no Marrocos não pode nem ter prédio de igreja cristã. Então ele se reúne nas casas, escondido. É uma igreja perseguida. Mas já tem milhares de membros no Marrocos. E ele contando que um dos pastores, a maneira como ele se converteu, ele foi ordenado agora, 6 meses que ele foi ordenado ao ministério, mas a conversão dele e da esposa foi extraordinária. Eles participavam de um grupo de estudo do islamismo. E no final do estudo, tanto ele quanto a esposa concluíram que o islamismo não era o que eles queriam. Isso não responde nossas questões, o islamismo não responde nossos anseios, continuamos sentindo um vazio muito grande. E aí, ela, uma pessoa na faculdade, convidou a esposa para ir para uma reunião dessa. E ela, contando, ela falou, vou dar uma chance para o cristianismo, vou lá ouvir o que é que eles dizem a respeito de Jesus. E ela foi para a reunião. E o pastor pregou, ministração da palavra, bem simples, falando do texto de Filipenses 2, que Jesus se fez homem, assumiu a forma de servo e morreu na cruz. Pregou sobre isso. Ela ficou perplexa. Ela falou, como? Deus não pode virar homem, muito menos morrer. Ainda mais por nós, pecadores. Isso é um absurdo. Ela ficou chocada com aquele ensino. Mas ainda assim, no final da pregação, ela ajoelhou e ela orou. E ela falou, se o Senhor realmente é a verdade, e o Senhor está me ouvindo agora, me dá um sinal. Na hora que ela levantou, tinha uma cruz na barriga dela. Uma cruz, uma mancha de uma cruz, tatuada na barriga dela. E ela então começou a chorar, a tremer, né? E ela falou, ele falou comigo, é real, olha a cruz aqui. E o marido dela não tinha entrado na reunião, ficou no carro do lado de fora esperando ela. Quando ela voltou, ela estava chorando e falou para ele, olha aqui fulano, é real, Jesus é real, e ele mostrou para mim, olha o que ele fez aqui. E ele falou, isso aí, você larga de ser louca, isso é alguma doença de pele. Você deve estar com alguma coisa na pele, isso não é, você está com uma coisa totalmente fora. E ela falou, você está enganado. No outro dia, ela acordou e tinha cruz da cintura para baixo no corpo inteiro. Ela falou para ele, olha aqui, eu estou te dizendo que Deus falou comigo, olha aqui o tanto de cruz no meu corpo. Cruz, parecia. E ele falou, então você está com alergia. Essa doença sua, você vê que é da cintura para baixo. Isso é um problema de alergia. Você foi em algum lugar, aquele povo colocou alguma coisa na água e você está com problema. E aí ela foi orar no outro dia, ela falou, Senhor, se eu estou com alergia, com alguma doença, me mostra. Agora, isso foi mais incrível. O Senhor apareceu para ela na hora que ela foi dormir no sonho. E falou para ela: sou eu mesmo que estou falando com você. E falou: olha, você está com ciúme do seu marido, eu quero dizer para você que ele não está traindo você. E eu vou te dar um outro sinal de que sou eu que estou falando com você. Na hora que ela acordou, estava escrito na barriga dela, Jesus na barriga dela. Escrito na barriga dela. Aí, o marido dela falou: você é sonâmbula. Você acordou de noite e escreveu isso na sua barriga. Ela falou: não foi eu. Ele falou: quer saber de uma outra prova? Ele me disse para eu parar de ter ciúme de você, porque realmente você é fiel e não está me traindo. E ele falou: então precisou de você ter um sonho para saber a verdade? E aí ele mesmo foi orar. Ele falou: Senhor, eu não quero, né, ficar... Ele, olha a oração dele. Se o Senhor realmente está falando com a minha mulher, me dá uma prova. Olha a graça de Deus. Em mim, se aparecesse uma cruzinha de 1 milímetro, eu já acharia maravilhoso. Nunca apareceu cruz nenhuma, e eu creio. A mulher apareceu escrito Jesus na barriga dela. E aí, no outro dia, apareceu escrito no peito dele: eu sou o teu Senhor. No outro dia. Agora ele é pastor. Aí você fala: pastor, mas por que sinais tão extraordinários no meio deles? Porque lá não pode pregar o evangelho. E há um povo para ser salvo naqueles países ainda. Tem muita gente que vai ser salva. O islamismo vai cair por terra, querido. Ouça o que eu estou te dizendo. Aquela fortaleza vai cair igual caiu o comunismo. Vai cair tudo, não vai ficar pedra sobre pedra. Olha, tem uma igreja de um pastor chamado Salah, que fica em Argel, na Argélia. E Deus tem movido entre aquele irmão. Hoje o governo está tão assustado com medo dele que o governo o prendeu. Ele não pode sair do bairro dele. E antes ele ia nas nossas conferências, agora não pode mais. E sabe o que acontece? Na igreja dele já tem mais de 2.000 membros, numa cidade que não existe pregação do evangelho. Nos árabes não tem livro evangélico, não tem CD evangélico, não tem nenhum dos recursos que você está habituado. Não tem site, não tem nada. Coisa complicada. Quem não fala inglês lá não consegue ter esses suprimentos que nós temos. E na igreja dele, mais de 2.000 membros, 60% se converteu porque viu Jesus. O Senhor mesmo é que apareceu para eles. Deus está movendo nesse país, nesse mundo, querido. E eu fico tão empolgado com isso. Porque nós vivemos aqui em Goiânia, a gente não convive com essa realidade. É uma realidade muito dura que esses irmãos vivem. Mas Deus tem levantado esses irmãos de uma maneira extraordinária, poderosa. Bom, fecha parênteses, eu só queria testemunhar isso para você, mas não é o nosso assunto de hoje. Então, presta atenção. Quando eu falo para você de tolerância, eu não estou aqui querendo falar para você dessa tolerância do mundo. Que o mundo, na verdade, exige de nós é uma neutralidade forçada. Ok? Não é isso que eu estou falando. Então, para o mundo, ser tolerante é alguém que não acredita em nada. Uma vez que nós defendemos a fé, somos tidos como intolerantes. É assim como nós somos chamados. E aí, por causa disso, por causa que o mundo fala tanto sobre tolerância, muitos crentes rejeitam a tolerância. Rejeitam esse conceito, porque eles ficam logo pensando que vão ter que abrir mão da fé, vão ter que abrir mão do que eles creem, ok? Mas na vida da igreja a tolerância é fundamental. Não dá para edificar igreja se não houver tolerância entre os irmãos. Então a tolerância colocada aqui no contexto da vida da igreja, ela é absolutamente vital, absolutamente vital. Sem tolerância, a igreja morre com os anos. Sem tolerância, com o passar do tempo, nós definhamos. E aquilo que era para ser um edifício, acaba sendo demolido. Quando você é intolerante com o irmão, você está agredindo a vida da igreja. Agredindo a comunhão do corpo. O que é o princípio da tolerância? É o que Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 14. O que diz o texto de Romanos 14, do verso 1 até o 12? Paulo diz que tinha ali dentro da igreja de Roma dois tipos de crentes. O que ele chama de fraco na fé e o que ele chama daquele que é forte na fé. O que, que era o fraco na fé e o que, que era o forte na fé? Presta atenção, para você entender esse conceito, eu preciso te contar o contexto em que o povo vivia naquela época. Naquele momento em que Paulo está escrevendo, a maior parte dos convertidos da igreja eram judeus. E os judeus eram criados, né, desde quando nasciam, de acordo com os preceitos da lei e das tradições dos rabinos. Então, eles não comiam certos tipos de comida. Ok? Isso era a prática dos judeus. E eles também ainda guardavam o sábado, apesar de estarem na igreja, ainda guardavam o sábado. Só que, aos poucos, muitos que não eram judeus começaram a se converter na igreja. E esses que não eram judeus, desde o princípio, os apóstolos ensinaram que eles não precisavam de guardar os preceitos judaicos. Então, esses que se convertiam, que não eram judeus, eles não tinham circuncisão, eles não tinham preocupação com dia, sábado, domingo, para eles era tudo igual, e também não tinham preocupação com comida. Aí você fala, pastor, mas com qual comida? Qual comida que o texto está falando? Especificamente o texto está falando de comer carne. Aí você diz, pastor, mas era proibido para um judeu comer carne? Não. A lei de Moisés não proibia comer carne, mas a lei de Moisés proibia contato com qualquer coisa relacionada a ídolos. E o que, que acontecia tanto em Roma quanto em Atenas, na Grécia? Toda carne que era vendida nos açougues, ela vinha dos templos pagãos. Por quê? Porque o gado, ele era criado primeiro, para poder ser força de trabalho, para arar a terra. Mas, em segundo lugar, o gado era criado para ser oferecido aos deuses. Muitos desses deuses eram adorados com sacrifícios de animais. E porcos, bois, né, cabritos, ovelhas eram usados. Um deles, particularmente, Dionísio ou Baco, como é conhecido no grego, era o deus do vinho. E ele tinha uma cerimônia de purificação, que era o seguinte: o templo tinha um lugar onde eles entravam e o teto era uma grelha de metal, de ferro. E em cima dessa grelha, eles colocavam o boi e cortavam o pescoço do boi. Na hora que eles cortavam o pescoço, o sangue jorrava e caía no povo que estava lá embaixo, porque em cima era a grelha. E o povo tomava literalmente um banho de sangue. Esse banho de sangue era um ritual de purificação normal da adoração daquele Deus. Aí você pergunta, e o que, que era feito com o boi depois disso? Era vendido para o açougue. Eles não iam jogar fora. Eles só queriam tomar o banho de sangue. Aí depois que eles tomavam banho de sangue, eles pegavam o boi e vendiam para o açougue. E o açougue então vendia lá a carne para quem quisesse. Eu pergunto para você, se você morasse em Roma naquela época, você iria comer carne de boi? Mesmo sabendo que ela foi usada no despacho sexta-feira à noite. Agora ficou mais fácil você entender, né? É quando você fala de Dionísio. Dionísio é um nome até bonito, né? Baco. Mas quando você fala de despacho para tranca-rua, sexta-feira à noite, com a farofa, uma galinha preta, e você fica sabendo que toda galinha que é vendida na feira foi usada em despacho, você vai comer aquela galinha? Não vai não, eu te conheço. Você não vai comer de jeito nenhum. E se o seu vizinho te convidar para comer na casa dele, e chegando lá, ele cozinhar uma galinha, e te contar que aquela galinha foi usada também no terreiro para fazer alguma coisa, você fala, hoje vou comer só alface. É ou não é, irmãos? É, eu sei que é. Mas Paulo diz que você é fraco na fé. É o que Paulo diz. Ele diz que aqueles que não comiam carne são fracos. Por quê? Porque os crentes naquela época, muitos deles, não queriam comer essas carnes. E diziam, como é que eu vou comer um negócio desse? Isso foi oferecido a Iemanjá, foi oferecido a Tranca-Rua, foi oferecido a Pomba-Gira. Como é que eu posso trazer para dentro da minha casa uma comida dessa? Então eles não aceitavam. E o que era pior, eles também não aceitavam que outros irmãos fizessem. Se encontrasse um irmãozinho saindo do supermercado com uma sacolinha, com a picanha dentro, ele falava, não é crente, não converteu. Não converteu. De onde é que veio essa carne?
Não comprei no mercado. Você sabe que essa carne é consagrada? Não, mas eu vou dar graças, eu vou orar antes, e com oração tudo vai bem. Amém. Pois é, mas Paulo diz que surgiu um problema. Qual foi o problema? Aqueles que não comiam se achavam muito mais santos e começaram então a julgar e condenar quem comia. E aqueles que não comiam se achavam muito mais sábios e inteligentes e desprezavam aqueles que se abstinham de comer. E diziam: esse pessoal é tudo fraco na fé. Não dá para ter comunhão com esse povo. E aí surgiu um problema na vida da igreja, chamado de intolerância. Acabei resumindo para você, mas é basicamente isso. Não é? Paulo está dizendo que dentro da igreja é preciso acolher aquele irmão que é tido como mais fraco na fé. O exemplo que eu estou dando é um exemplo bíblico, é a história bíblica, que até hoje pode acontecer. Mas acredite em mim, hoje em dia tem outros assuntos que também dividem os irmãos. E dividem os irmãos também entre fracos e fortes na fé, como diz Paulo. Mas independente de como você seja visto, é preciso haver tolerância. Meu encargo nesses dias, eu tenho falado disso há 2 meses, é que precisamos de acabar no nosso meio, definitivamente, com todo tipo de intolerância entre nós. Intolerância naquelas questões que são secundárias, que não são fundamento de fé. Mas não é só tolerar, fazer de conta que suporta. Não, é você aceitar na comunhão. É estar junto com o irmão. Mas não é estar junto com ele com a intenção de convencê-lo a mudar, não. É estar junto para ter comunhão, porque você reconhece como irmão e você o ama. Amém, meus queridos? Quantos dizem amém sobre isso? Pastor, mas o que que nós devemos realmente tolerar? Nós devemos tolerar aqueles assuntos que são tidos como controvertidos, mas que não são fundamentais para a fé. Está me ouvindo? Tem coisas que nós não toleramos. Por exemplo, chega alguém aqui e fala: olha, pastor, nós não cremos que Jesus é Deus. Bom, aí, filho, você trocou numa questão de fé. Aí não dá para tolerar. Não dá para tolerar aquilo que a Bíblia diz claramente e você resolve falar diferente. Quantos estão compreendendo? Realmente não é complicado. Nós não toleramos também quando se trata de um valor moral. A Bíblia diz que é pecado o adultério. Não tem discussão sobre isso. Está claro na Bíblia. Desde os 10 mandamentos, não adulterarás. Está claro, não tem o que discutir. Portanto, se alguém resolve viver na prática do adultério, não pode ser tolerado. Amém, irmãos? Eu sentei com uma moça, há uns tempos atrás, há alguns anos, e o líder dela tinha sentado com ela, depois o discipulador sentou com ela, depois o pastor dela sentou com ela, ninguém conseguiu convencê-la, sentou comigo também, não consegui. Qual era o problema dela? Ela veio conversar comigo, e ela tinha o hábito de dormir com o namorado, no motel. E aí, mas ela não fazia segredo disso. E ela falou: pastor, eu considero isso algo normal, nós somos adultos, não estamos fazendo nada grave. Não é uma coisa perfeitamente natural e comum a duas pessoas adultas. E agora eu chego na igreja, a igreja quer dizer para mim que isso é errado? Eu falei: não, não é a igreja que está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Você precisa obedecer a palavra. Ah, não, então se for assim, então eu não quero obedecê-la. Eu falei: mas isso é que é a verdade. Você ainda não nasceu de novo, esse é que é o seu problema. Você não teve uma experiência genuína com Deus. E você não pode ficar na igreja vivendo em adultério e ainda ensinando que é algo normal. E aí no final ela ainda saiu dizendo: é por isso que realmente não dá para ficar na igreja, porque aqui não há tolerância. Então veja, para isso não há tolerância mesmo. Para quem quer viver no pecado, não há tolerância mesmo. É preciso entender que aquilo que é pecado, é pecado. Nós toleramos quem quer mudar. A pessoa que caiu no pecado e fala: pastor, eu sei que está errado, me ajuda. Esse nós queremos tolerar. Porque ele é apenas fraco. Mas aquele que fala na sua cara que não vê mal nenhum no pecado, ainda não nasceu de novo. Não teve uma experiência com Deus. Amém, irmãos? Os irmãos estão comigo nessa manhã? O que que nós devemos tolerar? Que tipo de comportamento deve ser tolerado dentro da igreja? Tem limite para a tolerância? Claro que tem. Então eu falei para você, nós não toleramos quando o ensino está fora. Por exemplo, escrevendo para os Gálatas, Paulo falou o quê? Que ele não tolerava que tivesse dentro da igreja alguém ensinando que para ser salvo tinha que circuncidar, tinha que guardar o sábado, tinha que guardar os regulamentos da lei. Paulo diz, seja anátema quem falar isso. Por que que Paulo foi tão duro lá para os Gálatas? Porque aquele pessoal estava ensinando isso como sendo uma norma de fé, estava produzindo um problema. Mas aqui, aos romanos, Paulo não foi tão contundente. Por quê? Porque a questão aqui não era doutrinária. Era apenas que alguns irmãos preferiam não comer aquele tipo de carne. E preferiam que o culto fosse no sábado. Era somente questão de preferência. Eles não estavam defendendo aquilo como uma teologia. Aí Paulo diz, nesse caso, é preciso ter tolerância. É muito sério quando alguém resolve fazer de algum princípio secundário uma bandeira, e resolve trazer aquilo para dentro da igreja como uma bandeira. Não é? Não é apropriado isso. Mas nós somos capazes de tolerar, sim, diferenças. Amém? Então, o princípio geral é que devemos ser tolerantes quando existe diferença de opinião da maneira de aplicar uma determinada verdade, da maneira de aplicar um determinado ensino bíblico. E devemos também ser tolerantes com respeito a doutrinas que não são fundamentais. Ou seja, elas não são o fundamento da nossa fé. Ok? Agora, se é fundamento da fé, não tem tolerância. Se é um valor moral claro na Bíblia, que é proibido, também nós não temos tolerância. Nós cremos que existem absolutos morais. O absoluto moral é aquilo que a palavra de Deus ensina. Esse é o absoluto moral. Então não é algo que é negociável. Mas existem outras áreas na igreja em que temos que aplicar tolerância. Que áreas são essas? Eu coloquei aqui alguns exemplos que eu quero compartilhar com você. O primeiro exemplo é a questão do tipo de batismo, por exemplo. Veja, o ensino bíblico é que deve haver batismo. Todo aquele que crer deve ser batizado. Mas existem evangélicos que batizam por aspersão. O que, que é isso? Eles apenas colocam um pouco de água na cabeça. Então é uma cerimônia, tem uma baciazinha, e é jogado um pouco de água na cabeça. Só isso. Outros evangélicos acreditam que o batismo tem que ser por imersão. E essa é uma questão fundamental, e não abrimos mão dela. Tanto é assim que uma grande parte das igrejas brasileiras são chamadas de igrejas batistas, porque para ela o batismo por imersão é fundamental. Ou seja, produzir uma divisão por causa de intolerância. Nós, como igreja local, temos que escolher qual que é a maneira como nós batizamos. Por imersão, bem aqui debaixo desse tapete vermelho tem uma piscina que chamamos batistério, e nele nós batizamos as pessoas por imersão. Mas se chega alguém entre nós, por exemplo, que veio da igreja presbiteriana, que nós reconhecemos como sendo evangélica mesmo, e ele foi batizado por aspersão, vamos exigir dele agora que ele batize por imersão? De jeito nenhum. Mas é comum nas nossas células, preste atenção no que eu vou dizer, é comum nas nossas células os irmãos ficarem especulando a vida uns dos outros, né? O que é próprio mesmo da natureza humana. Até que você fica sabendo. E aí, irmão, de onde é que você veio? Onde é que você converteu? É mesmo? E como é que foi? E aí, um dia, você está lá na reunião, na casa dele, e ele mostra algumas fotos, e tem uma foto do batismo dele. E você pergunta, mas onde é que está a sua beca? Não, a gente não põe beca lá, não. Não põe beca? Você entra com roupa? Não, a gente não entra, é batismo de fora. De fora, como é que é isso? A gente jogou água na cabeça. Aí, nessa hora, o irmãozinho se enche de zelo. O quê? Você não é batizado? Irmão, você precisa batizar. Não, irmão, eu sou batizado, só que não foi por imersão, mas é batismo, eu creio realmente. Não, irmão, você não está na visão da videira ainda. Você não entendeu a visão. Filho, você é que não entendeu a visão. A visão é tolerância, tolerância. Essa é que é a visão. Alguém diga amém, por favor. Detesto sentir que estou falando para um povo calado. A visão é a tolerância, a visão não é o batismo. Entendeu o que eu estou dizendo? A visão é a tolerância, mas é comum, de repente, pressionar o irmãozinho. E aí o irmão, às vezes, nem fica aqui, acaba indo para outro lugar. Por quê? Porque não se sente bem-vindo. Porque ele foi questionado em algo para ele que é secundário, não é? Mas que ele não gostaria de abrir mão. E aí ele é como que rejeitado. O que é pior, se ele resolve ficar, ele é visto pelos outros como alguém que teve uma experiência inferior. Eu sempre gosto de citar o exemplo dos dois cegos que foram curados por Jesus. Jesus curou dois cegos usando saliva. Lá em Marcos, Jesus encontrou um cego. A Bíblia fala que o Senhor pegou saliva e passou no olho dele. Só saliva, mais nada. Depois, lá em João, o Senhor diz que, a Bíblia fala que o Senhor encontrou um outro cego. E o Senhor pegou a saliva e misturou com terra. Fez um lodo e passou no olho dele. E mandou ele lavar no poço. E na hora que ele foi lá e lavou, ele continuou vendo. Ele começou a ver, perdão. Aquele outro que o Senhor curou só com a saliva, ele não foi curado instantaneamente. Depois que o Senhor passou a saliva e orou por ele, o Senhor perguntou para ele, o que você está vendo? Ele falou, estou vendo homens andando como árvores. Quer dizer, ele viu o pessoal igual árvore. Eu nem sei como que é isso, mas entendeu? Um negócio desfocado. Aí o Senhor orou de novo com ele, aí ele passou a ver. Agora imagine esses dois ex-cegos encontrando no culto de domingo na igreja primitiva. E aí, fiquei sabendo que você foi curado também por Jesus. Rapaz, fui curado, eu era cego de nascença, mas fui curado. É mesmo? Como é que o Senhor te curou? Ah, o Senhor me curou com saliva. Rapaz, eu também. E como é que foi a sua experiência? Rapaz, ele pegou, orou por mim, e eu comecei a ver o povo como árvore. Depois ele orou de novo e eu vi. Ele fala, ah, não sei não, essa experiência sua está muito estranha. Porque a verdadeira experiência com saliva é assim, você tem que pegar a saliva, passar no lodo, jogar no olho e lavar no poço. Ele fez isso com você? Não, não fez. Rapaz, se você questionava essa visão sua. Não sei se você realmente está enxergando mesmo. Foi Jesus mesmo que fez isso? Não combina com Jesus. Não foi assim que ele fez comigo. Não fique querendo fazer da sua experiência pessoal o padrão para todos. Uma vez que o Senhor curou você com a saliva, não quer dizer que vai nem curar todos com saliva. Pode ser que ele cure outro de outra maneira. A maneira como o Senhor faz, não tem que seguir essa regra. Alguns foram salvos com a experiência de uma maneira, outros foram salvos de outra experiência. Alguns são salvos com a experiência barulhenta, turbulenta, extraordinária. Outros são salvos com a experiência aquela caladinha, silenciosa, quietinha. Alguns são salvos, como eu falei aqui hoje, com a experiência extraordinária, com visões do céu, visões de Jesus. Outros são salvos apenas porque foram tocados no coração e choraram. Cada um é tocar de uma maneira, cada um vem de uma maneira. Não devemos fazer da nossa experiência padrão para o outro. Amém, meus irmãos? É preciso tolerar, sim, diferenças. Segunda coisa, um outro exemplo, a questão do véu. Nem vou falar muito disso, mas vou falar só porque, coincidentemente, esse mês, muitos irmãos mandaram um e-mail para mim perguntando sobre a igreja do véu, se ela é de Deus ou não. Pastor, a igreja do véu, esse pessoal é de Deus, é crente. Eu falei, olha, apesar deles terem alguns ensinos que nos confrontam bastante, eles são contra dízimo, são contra pastor, são contra esse tipo de coisa, né? Eles não leem livros, não têm inário, não é? Só cantam as mesmas músicas sempre, instrumento é só de sopro, nada de corda, nem de percussão. Ainda que eles tenham as práticas diferentes, eu creio que eles são de Deus. A irmã mandou resposta, pastor, mas e o véu? Eu falei, o véu é o véu, meu filho. A Bíblia fala do véu. A Bíblia fala do véu. A Bíblia fala, lá em 1 Coríntios 11, do véu. Portanto, lá diz o seguinte, se você não quer usar o véu, deveria pelo menos ter o cabelo comprido. As irmãs obedecem isso? As irmãs nem lembram disso. Mas está na Bíblia. Se você quiser ser bíblico, meu filho, você precisa ter o cabelo, ou as irmãs, né? Tem que ter o cabelo mais longo. Porque as irmãs não usam véu. Aqui nós não usamos véu. Mas eles usam véu. Mas se amanhã ou depois aparecer uma irmã com véu aqui dentro? Todo mundo olhando. O que é isso na cabeça dela? É véu, você nunca viu véu. Mas por que ela está usando véu? Aqui a gente não usa véu. Isso não é a visão da videira. Essa frase ficou na moda agora. É verdade, nós não temos o costume de usar véu aqui. Mas não é porque alguém usa que ele está fazendo algo de errado. É preciso ter tolerância. Por que tolerância? Porque não é fundamento da fé e não é um valor moral absoluto. Esse é o critério. É fundamento da fé? Não. É um valor moral? Não. Então, se não é nada disso, é preciso ter paciência. Terceiro exemplo. Questão de guardar o sábado. Pastor, devemos guardar o sábado ou o domingo? Veja, não estou aqui falando daqueles que defendem o sábado doutrinariamente. Para eles é uma questão de fé o sábado. Não, eu me refiro àqueles irmãos que acreditam que o sábado faz parte dos 10 mandamentos. E se nós não matamos, não roubamos, não cobiçamos, né, não dizemos falso testemunho, se nós praticamos esses, se nós honramos pai e mãe, amamos a Deus, por que nós não guardamos o sábado que está no mesmo pacote? É uma pergunta justa. Então, alguns irmãos querem guardar o sábado. Para esses, eu sempre digo, guarde o sábado e o domingo. Você está no melhor dos mundos. Você guarda o sábado por causa da sua fé. E guarda o domingo porque você guarda o Novo Testamento e tem irmão que guarda o domingo. Então, você vai ficar bem nos dois testamentos, no Velho e no Novo. Mas você quer guardar um só? Então, guarde o sábado como você quer. Mas não faça disso doutrina nem bandeira. Você não pode chegar aqui no cursão e começar a ensinar isso. Isso é particular seu. Nós toleramos desde que seja uma característica peculiar sua. Mas se você resolve fazer isso uma bandeira, aí não pode ser tolerado. Porque você está querendo ser intolerante com os demais. Assim como você é tolerado, tolere também os outros. Amém, irmãos? Um outro exemplo. A questão da perda de salvação. Eu sei que depois dessa série de ministrações aqui em janeiro e fevereiro, alguns irmãos estão pensando seriamente se fica ou não na videira. Teve um discipulador que me procurou aqui e pediu até para eu dar uma palavrinha. Eu não vou te dar nenhuma palavrinha sobre esse assunto, vou só te dizer o seguinte. Se você crê que perde a salvação, fica em paz, filho. Isso não nos impede de ter comunhão. Fique em paz. Estamos juntos do mesmo jeito. Então você ouviu aqui, eu ensinando, que não perde a salvação. Mas você está convicto e você tem respaldo bíblico para dizer que perde. Então tenha temor, viva de acordo com essa sua fé, mas não imponha sobre os demais. E nem fique chateado porque outros estão em paz, porque não perdem. Nós toleramos, convivemos uns com os outros amorosamente. Na vinha nós temos pastores que não creem assim. E mesmo assim eles estão conosco, caminham conosco. Por quê? Porque apesar de crer que perde a salvação, nenhum deles está pensando em perder. Então nós estamos bem um com o outro. Estamos caminhando uns com os outros. Então não vamos ficar encontrando com os irmãos e fazendo um check-up de um credo particular para ver se bate com o nosso, para só depois ter comunhão com ele. Entendeu? Agora é claro, não faça disso uma bandeira. Outro exemplo. Questão de consumo de bebida alcoólica. Essa é uma questão que incomoda realmente o crente brasileiro. Eu estava agora nessa reunião, e você sabe, em muitos lugares do mundo, os crentes bebem cerveja normalmente. E não é pouquinho, não. Só não embriaga, né? Mas não é assim um cálicezinho. E aconteceu algo muito interessante nessa viagem, porque tinha um pastor da Alemanha. Lá na Alemanha, os crentes bebem cerveja. Na Alemanha, na mesa, tinha eu, e tinha um pastor também americano. E aí o pastor alemão pediu uma cerveja. Eu não pedi, viu, irmãos? Juro que eu não pedi. Olha para cá. Aí o pastor americano falou para ele, ah, lá na Alemanha vocês bebem cerveja, né? E aí ele falou, é, nós bebemos por quê? Nos Estados Unidos não bebe? Ele falou, não, aqui nos Estados Unidos não bebemos nada. Nem vinho, nem cerveja, nada alcoólico. Aí na hora que chegou a comida, aí pediu para o pastor alemão dar graças. Ele falou, Senhor, te dou graça porque eu não sou americano. O Senhor me salvou na Alemanha. E ele ergueu a taça de cerveja e bebeu a cerveja com ações de graça. Me deu uma vontade de beber. Mas eu resisti, viu, irmãos? Eu fiquei pensando, Senhor, obrigado porque eu nasci lá em Goiás. Lá em Goiás é uma bênção também. Olha para cá. Você tem que crescer, meu filho. Você não vai ser criança a vida inteira. Só teve um irmão que me procurou. Já tem um bom. Pode ser que ele está aqui me olhando agora. Vou falar com muito amor e carinho, viu, irmão? Pastor, fui na casa do irmão, tenho uma comunhão com ele. Abri a geladeira. O que, que eu vi lá? Latinha de cerveja. Eu falei, irmão, o que, que você tem que futricar na geladeira dos outros? O que, que você tem a ver com a geladeira? Fica na sala, por que, que você não fica na sala? Vai fazer o que na cozinha? Eu quando vou na casa dos outros, eu não abro geladeira, nunca fiz isso. Você abre geladeira na casa dos outros? Eu considero isso indelicadeza. E o que é pior? Abriu a geladeira e ficou vermelho. Deus. Vai embora, assustado, ele viu pornografia na geladeira. Ficou mal demais, vem conversar comigo para eu conversar com o irmão. Falei, não vou conversar nada. Não vou conversar, não tem nada a ver se ele bebe a cerveja dele na casa dele, é um direito dele. Mas pastor, o irmão sabe, cerveja tem aparência do mal. Falei, é, provável, mas eu até acho que não convém para um crente ir para um bar beber. Acho que não é apropriado. Mas se o irmão quer tomar na casa dele, eu não vou lá vigiar ele. Pastor, o irmão tem que posicionar. Falei, vou posicionar domingo. Estou posicionando agora, tolerância, meu filho. Tolerância. Embriagar é pecado. Fala para o seu vizinho, fala, irmão, não embriaga, não. É pecado. Mas olha, toda vez que eu vou num restaurante, os irmãos sabem, aqui em Goiânia, os crentes, é todo lugar tem crente. Eu vou no, agora eu não bebo mais vinho em lugar nenhum, porque não pode, não é proibido. Mas eu bebia antes, ia lá no restaurante do pastor Arlan, né, pastor Arlan? E bebia uma taça de vinho. Mas eu tinha que avisar antes, porque os garçons, tudo crente. Falei, irmão, quero te avisar, não cai da fé. Eu quero dizer que eu sou de Jesus, acredite em mim. Eu só quero beber só um pouquinho de vinho hoje. E eles falaram, não, pastor, nós estamos em paz. Eu tinha que fazer, hoje eu não faço mais porque não pode, né? Mas na minha casa, eventualmente, quando algum irmão me dá de presente, né, tem irmãos que me prometeram, né, uma garrafa de vinho na casa dele, não cumpre de jeito nenhum. Olha para cá, presta atenção, cresça, meu filho. Agora, o irmãozinho alemão quer tomar a cerveja dele. Tem um pastor nosso, pastor Joel Fiuza, ele foi abrir uma igreja lá em Córdoba, na Argentina. E ele estava me contando que lá em Córdoba, olha para cá, morra de inveja, você que gosta. Na reunião da célula, na hora que os irmãos chegam, cada um ganha uma daquelas caneca. E eles tomam uma caneca de cerveja e depois começa o louvor na alegria do Espírito. Aí você fala, esse povo é tudo mundano, carnal e perdido. Ainda bem que eu nasci em Goiás, nós somos mais santos aqui. Pois é, aqui em Goiás, crente não bebe. Mas acredite em mim, tem outros lugares que bebem. E pode ser que na sua célula também tenha um irmãozinho que eventualmente beba. Olha para cá. Aprenda a tolerar. Aprenda a tolerar. Entende? Eu, pessoalmente, acho que o melhor é não beber nada. Embriagar, nunca. Porque a ordem bíblica é, não vos embriagueis com vinho. Não se embriague, nunca, com nada. Nenhum tipo de bebida. Mas é preciso ter tolerância com irmãos. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Outro exemplo. A questão do estilo de adoração. Tem irmãos que vêm para a videira e sempre estão com um bilhetinho para mim. Hoje mesmo recebi um bilhetinho aqui. Pastor, canta a música tal. Por quê? São irmãos que estão habituados, ou estavam habituados, ou são irmãos mais antigos, que gostam de algumas músicas antigas. Mas os irmãos do louvor, eles têm um problema, eles detestam coisa com mais de um ano de idade. Inteirou um ano para eles é assim, abominável. Então é muito difícil, domingo passado foi uma exceção. Né? Os irmãos cantaram muitos cânticos antigos aqui, fiquei até surpreso. Não é o normal. O normal realmente é só cantar música sempre nova, novíssima. Quase nunca eu conheço as músicas são cantadas. E quando você aprende a cantar a letra. Não, essa música já passou, pastor. Já passou o mover dela. Mas agora que eu entrei no mover dela. Agora que eu estava aprendendo a apreciá-la. Aí eu peço para cantar a música, eles falam, pastor, essa música ninguém sabe tocar mais não. Eu falo, mas como? Tem só um ano. Agora imagina se eu pedir música de quando eu converti. Tem alguns que vão gostar. Domingo passado, eu estava entrando aqui na porta, eu vou ter que começar a falar assim, porque tem irmão que não acredita nas minhas histórias. A irmã talvez está até aqui dentro. E ela me parou e falou, pastor, tem uma pessoa que ela precisa se envolver na igreja. Ela já era crente, mas ela está agora sem lugar. Eu queria muito que ela fosse na célula, mas ela gosta muito de cantar um hino, porque ela é cantora. Então, toda reunião da célula, ela às vezes pede para cantar uma música. E aí, eu falei para o líder da célula, ele falou, não, aqui não, essa não é a visão da videira. Eu falei, é mesmo, mas é só uma música. É música crente? É, pastor, música, irmão conhece, aquelas músicas. Ela não pode cantar? Agora, como é que a gente proíbe alguém de cantar? Onde é que está isso na Bíblia, meu Deus do céu? A gente proíbe de pecar. Mas de cantar, eu quero cantar. Não pode, fecha a boca. Você não vai cantar porque está fora da visão. Mas eu queria tanto cantar para Jesus. Canta na sua casa. Presta atenção, essa não é a esse não é o Espírito. Isso não é o Espírito. Não sei se você está compreendendo o Espírito de Cristo. Isso não é o Espírito. O irmão não está querendo fazer nada de errado. Ele só quer cantar um hino. Deixa o irmão cantar um hino, faz favor. Vou insistir com você. Que bendita visão da igreja é essa que você está falando que proíbe alguém de cantar? Pastor, mas a gente vai ser obrigado a ouvir. Ah, bom, essa é a parte da tolerância que eu estou falando aqui. É isso que eu estou pregando aqui, para você ser tolerante. Pastor, mas se for uma música que a gente não gosta? Pois é, aí você vai praticar e vai ganhar galardão ainda. Ou talvez até aprende a gostar. Talvez aprenda a gostar. Se você ouvisse as músicas que eu uso para orar, você não ia acreditar. Não tem nada a ver com as músicas que a gente canta aqui. Eu gosto de música coral, eu gosto de música com quatro vozes, eu gosto de harmonia. Gosto disso. Eu ouço, vou orar, eu ponho lá minhas músicas, minhas filhas abominam. Elas são jovens, mas eu quando era jovem, eu era jovem, na época tinha rock, tinha tudo, mas tinha coral também na escola, escola técnica, eu cantava no coral, aprendi a apreciar coral, cantando em coral, aprendi a apreciar quarteto, gosto de ouvir quarteto, música capela, entende? Mas eu nunca forcei ninguém a me tolerar aqui, nunca mandei ninguém cantar o que eu gosto, jamais fiz isso aqui, nunca. Eu me lembro, no começo da videira, os irmãos cantavam muito a música que era aquela assim, tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar. Quando você lembra dessa música? Eu detestava ela com todas as minhas forças. Detestava aquela música. Mas o que, que adiantava? Era começar a cantar, os irmãos entravam em êxtase. Caía para trás, era um mover. Falei, ah, tá bom. Canta de novo essa música. Veja, nunca falei para ninguém, né? Falei alguma vez? Nunca falei. Não canta essa música, não. Canta, nunca falei. Por quê? Porque é pecado o pastor querer impor sobre os irmãos o estilo de música dele. Não é apropriado. Mas eu me lembro que o padre Marcelo gravou ela depois. Aí depois que ele gravou, os irmãos falaram, agora não canta mais nunca essa música. Eu falei, ei, padre Marcelo abençoado, isso aqui é um abençoado. Olha, como que bênção! Gravou a música, os crentes não cantam mais. Porque agora não é mais deles. Oh, Deus. Fala para o seu vizinho, irmão, tem tolerância comigo, fala para ele. Faz favor. Último exemplo. Já estou encerrando. Os irmãos estão cansados? Último exemplo. Esse aqui é muito importante, eu preciso falar dele com mais vagar. Questão do divórcio e novo casamento. Eu não sei porque os irmãos viraram os profetas contra o casamento agora no Brasil. Os membros da videira agora, a mensagem dele agora é sobre isso. Quando conhece, eu quero te apresentar o fulano aqui, é o irmão João. Muito prazer, irmão João. O irmão é divorciado, segundo casamento ou é primeiro? Vê que coisa feia. Entende? Virou base de comunhão agora. Virou base de comunhão. Ora, é claro, nós temos ensinado o que a Bíblia ensina. O divórcio não é a vontade de Deus. O segundo casamento não é a vontade de Deus. Nós ensinamos assim. Mas não passe pela sua cabeça jamais que nós estamos aqui rejeitando os divorciados. E não tenha também na sua cabeça nunca o pensamento de rejeitá-los como se eles fossem agora a escória O que sobrou, isso é pecado. Isso é um pecado que nós não queremos no nosso meio. Por que que nós não queremos? Porque vivemos uma sociedade hoje em que o casamento perdeu esse valor absoluto. Então, o divórcio será cada vez mais comum. E as pessoas vão se converter divorciadas e casadas a segunda vez, e nós vamos ter que aceitá-las e amá-las e envolvê-las na vida da igreja. Quantos dizem amém sobre isso? Mas criou-se uma ideia agora equivocada. Pastor, fulano de tal, como é que ele é divorciado? Mas aí ele vai ser líder? Vai ser líder, irmão, por quê? Porque ele é casado, ele divorciou, tudo bem, mas agora é casado. Não devemos tratar o irmão com base no passado dele, seja qual for. Nós tratamos com base no futuro, é o que ele vai ser o que importa. Para onde ele vai é o que importa. É preciso acabar com essa condenação disfarçada que às vezes existe. Outro dia alguém me disse que teriam dito para ele, falou assim, na bucha, na cara. Falou, você é divorciado, casado de novo, quer dizer que você é derrotado. Você nunca vai reinar com Cristo. O irmão me confidenciou isso, eu fiquei consternado de vergonha. Porque a pessoa ainda usou o meu nome. Estou aqui em nome de Aloísio. Ah, por favor, nunca falei isso. Nunca disse tal coisa. Quem sou eu para dizer quem é vencedor e quem não é? Eu não posso dizer nem de mim. Todo dia eu oro para não ser derrotado. Falo, Deus me livre, eu não quero passar essa vergonha, me ajuda, eu quero ser vencedor. Todo dia eu oro, porque a salvação está garantida. O reino não, filho. A salvação sim, você pode dizer, estou salvo. Mas você não pode dizer, já sou vencedor, vou reinar com Cristo. Não, você tem que dizer, se Deus tem misericórdia de mim, eu quero reinar com Cristo. Isso você pode dizer. É ter respaldo bíblico. Mas você com toda arrogância fala de si e ainda desfaz do outro. Você não pode. Com qual base você pode dizer? Com qual critério você pode julgar? Você agora é o juiz que vai distribuir os galardões? Você agora é quem sabe? Outra pessoa me disse que ouviu isso na própria rádio. Não fui eu que falei. Porque eu nunca falei esse tipo de coisa. O que eu digo é, o derrotado é aquele que não quer fazer a vontade de Deus. Isso eu disse. Não quer. Ele sabe a vontade de Deus, mas não quer. Entende? Agora, tem pessoas que não... Irmãos, as pessoas não divorciam porque querem. Divórcio é uma contingência da vida, que machuca todo mundo. Pai, mãe, filhos, todo mundo sai machucado. Não querem. Se pudessem, não fariam. Se percebessem saída, não fariam. Alguns não têm saída. Tem uma irmãzinha nossa que veio aconselhar comigo, tinha acabado de sair do hospital, foi esfaqueada pelo marido. E ela falou, pastor, eu volto para casa? Eu falei, de jeito nenhum, não volta não. Tem que prender esse criminoso. Pastor, mas se eu continuar casada com ele, vai me matar. Eu falei, então separa hoje. Falei, por que que eu falei? Porque eu estaria pecando se eu mandasse ela voltar para casa. Estaria pecando em mandar, em dizer que é a vontade de Deus, que ela viva com um homicida, que quer matá-la e já provou isso. Ela foi esfaqueada, ela estava lá costurada. Então eu falei, você vai separar dele. Mas disse para ela não casar de novo, porque esse é o padrão bíblico. O casamento é só um. Mas com esse cidadão você não precisa viver mais. Você está liberada dele. Preste atenção, as coisas são muito complexas. Às vezes os irmãos querem me contar aquelas histórias mais loucas. Igual contar para Jesus. Lembra da história contar para Jesus? Mestre, tinha um casal, o marido morreu. Aí ela casou com o irmão, que casou com o primo, que casou com o tio. Quando tiver no reino, quem vai ser o marido dela? O senhor falou, não me põe no meio dessa confusão de vocês. Eu recebo e-mail direto com esse negócio. Pastor, era casado, divorciou. O outro casou de novo, eu casei de novo. Mas agora eu converti. Aí o outro quer voltar, mas eu não posso voltar, porque já tem 3 filhos. É umas confusões sem tamanho. Eu falo, não me põe no meio de confusão. Não tenta mudar a confusão. Confusão é igual novelo, já está tudo embaralhado. Fica onde você está. Fica quieto onde você está. Vive a sua vida para Deus do jeito que Ele te chamou. Ele te chamou desse jeito? Fica em paz. Te chamou divorciado? Fica em paz. Você converteu divorciado e recasado? Fica em paz. Mas não jogue pedra em ninguém. E nem seja intolerante com ninguém. E nem fica fazendo enquete e pergunta na sua célula para saber a vida passada de ninguém. Estou te falando isso da presença do Espírito Santo. Se nós queremos ser uma igreja prevalecente, temos que aprender a ser tolerantes uns com os outros. Outro dia, um irmão estava conversando comigo. Na verdade, isso aconteceu mesmo. Seu pastor João Martins, lá de Portugal. Quantos se lembram dele? Converteu na igreja dele um travesti que fez operação para mudar de sexo. Ele perguntou, pastor, qual que é a sua opinião? Eu falei, me põe nisso não, eu moro em Goiás. Goiás não tem essas coisas ainda não. Claro que tem. Mas olha para cá. Converteu. Converteu. E aí, ele está lá num dilema. Eu falei, a única coisa que eu posso te dizer é o seguinte. Ela vai ter que, ou ele, né, vai ter que fazer um voto de castidade. Não vai poder casar. Não vai poder casar. É só isso que é a minha opinião no momento. Mas aí ele falou, pastor, mas como é que eu faço? Se eu mandar ele vestir de homem, ele tem seio. Aí chega um homem com seio lá. Eu falei, é, não é fácil realmente, né? Complicado. Aí vai ter que operar para tirar o seio. Aí opera para pecar, opera para ser salvo, opera para tudo, né? O negócio. O mundo é um lugar complicado. Por que eu estou te falando isso? Porque tem coisa que nem eu, nem nós sabemos como é que vai acontecer quando começar a acontecer. Porque os irmãos creem que o Senhor Jesus morreu pelos travestis também? Amém. Então travestis podem ser salvos? Amém. E os que mudam de sexo, pode ser salvo? Amém. Eu creio que pode. Agora, como vamos envolvê-los na igreja? Não sei. Vamos tentar, vamos aprender com o Espírito. Mas para funcionar, é preciso conviver com irmãos que tenham tolerância. Tolerância com o jeito uns dos outros. Tolerância com maneira de louvar. Teu irmão começa a louvar, ele começa a pular e tremer. Deixa, para que você fica orando para o lado? Para que você fica olhando para o lado? Tem um irmãozinho aqui na igreja? Eu sempre falo dele, porque ele é um exemplo de alguém que louva com liberdade. Ele vai louvar, ele fica lutando karatê com o inferno. Aleluia! Fica bem aqui, ó. Aí os irmãos falam, pastor, fala para ele parar. Eu falei, eu não, isso é pecado. Como é que eu falo para alguém parar de louvar a Deus? Mas ele não precisa de fazer assim. Não precisa, mas se ele quer, qual que é o problema, meu Deus do céu? O outro quer orar com a boca no pó, deixa. O outro está dançando lá, fazendo, deixa. Mas tem um ou meia dúzia que quer ficar sentado, esse você não precisa deixar não. Não, deixa também. O irmão quer ficar sentado de cabeça baixa, lendo a Bíblia na hora de orar, deixa, fica em paz, tolera o irmão. Pastor, é intolerável isso, eu também acho difícil, mas eu, pelo amor, eu vou. Sabe uma coisa que eu não tolero? Igreja silenciosa. Eu tenho enorme dificuldade, mas eu sou pastor aqui dos irmãos. Tem 15 anos que eu tolero os irmãos. Em paz. Por que você não pode tolerar o irmãozinho do lado que não tem jeito? Ele é igual uma múmia, não tem nada que acontece que altera ele. Pode ser o ambiente que for, que ele vai ficar de cabeça baixa, intimidado. Tolera, não fica ditando normas para ele. Fica em paz com ele, estou feliz dele estar aqui desse jeito. E do jeito dele, Deus pode tocar o coração dele. Mas também não fique julgando o irmão extravagante. Tem irmão que é extravagante, tem ou não tem, irmão? Tem irmão extravagante. Glória a Deus por eles. Eles tornam a vida mais colorida, tornam o culto mais colorido. Aí, tem muito extravagante aqui. Só apareceu agora. Oh, irmãos. Por quê? Eu já passei da hora, eu vou encerrar, mas eu não quero encerrar sem, pelo menos, mencionar as razões que Paulo diz que temos que tolerar os irmãos. Vou falar em 5 minutos. Quantos me dão 5 minutos? Me perdoe por passar da hora. Primeiro, temos que acolher os irmãos porque Deus os acolheu. É isso que Paulo diz. Como é que você rejeita quem Deus recebeu? Como é que você fala que não serve, mas Deus aceitou ele no corpo? Quer dizer, ele pode ser membro do corpo de Cristo, mas não pode ser membro da videira? Não pode estar na nossa célula? Ah, pastor, ele gosta de cantar hino da harpa, pastor, é coisa mais fora de moda. Que moda? Nós somos o povo que vai para Nova Jerusalém, a cidade quadrada, você é quadrado. Você não é moderno. Nós não somos modernos. Não temos, e acredite, tudo que é moderno hoje vai ser antiquado daqui a alguns anos. Então fique em paz. Eu, pessoalmente, gosto muito de cantar hinos. De vez em quando me deixam, a gente canta. Mas se na sua célula os irmãos querem cantar hino na célula, fique em paz. Amém, irmão? Amém. Quantos dizem amém sobre isso? Amém. Aceita quem o Senhor aceitou. Segundo, todos nós pertencemos ao Senhor e vivemos para o Senhor. Em outras palavras, ninguém vive para si. Todo mundo vive para Deus. Se é para Deus, deixa que Deus julgue. Que Deus trabalhe com o que está fora. Outra coisa, se pertencemos ao Senhor, olha para cá. Se o irmão do lado pertence a Deus, muito cuidado ao julgar servo alheio. Se Deus mandou ele fazer algo, deixa. Deixa. Eu estava lendo uma historinha esses dias. Um dia chegou um beduíno na tenda de Abraão. História de judeu. Pediu para passar a noite, Abraão deixou. Na hora da janta, Abraão perguntou para ele, quem é que você adora? Ele falou, eu adoro o fogo. Abraão falou, mas isso é tanta tolice, estupidez, ignorância, como é que você pode adorar o fogo? Sai da minha tenda, você não pode ficar comigo, adorador de fogo. E mandou o beduíno embora. Na hora que Abraão foi orar, Deus falou com ele, cadê o beduíno que eu mandei para você? Ele falou, Senhor, tu sabe, adorador do fogo, como é que eu posso tolerar um adorador do fogo aqui? E o Senhor falou para ele, eu tolero ele há mais de 100 anos. Te pedi para você tolerar só uma noite, e você não quis? Você não tem noção para quem Deus está se revelando. Deus está se revelando para culturas que não sabem nada de nada das coisas de Deus. Mas o próprio Jesus está aparecendo para eles. E às vezes nós ficamos com intolerância entre nós. Nosso Deus é o supremo Deus da paciência e tolerância. Terceira coisa, receba porque é irmão. Se é irmão, é da família. Ninguém escolhe irmão, é Deus que escolhe para nós. Ninguém escolhe filho, é Deus que escolhe para nós. Ninguém escolhe pai e mãe, é Deus quem escolhe para nós. Então, você não tem alternativa. Você tem que conviver com a sua família. Pode ser a família que for, mas você tem que conviver, porque foi escolha de Deus. Os irmãos que estão do seu lado são escolha de Deus para você. Vai acostumando, vai morar na eternidade junto com ele. Por último, toda controvérsia vai ser resolvida um dia no tribunal de Cristo. Deixa para o tribunal todas as divergências que existem. Deixa para o tribunal, deixa que o Senhor julgue. E ele vai fazer isso naquele dia. Quantos estão abertos para tolerar nesses dias? Fiquem em pé onde você está. Obrigado por você me tolerar hoje. Obrigado por tolerar eu passar da hora. Eu sei que isso para alguns é intolerável. Mas obrigado por me tolerar. Eu sei que, às vezes a gente é pastor, a gente fica pensando que a gente é o máximo, né? Mas nós não somos, não. Eu louvo a Deus por você tolerar os pastores de rede que você tem. E tolerar a mim também. Tolerar a igreja com todas as deficiências. Você tem tolerado, você fez uma escolha. Então faz uma escolha nova hoje. Vamos tolerar os irmãos também da nossa célula. Mesmo que eles cantem diferente, falem diferente, tenham um jeito diferente, sotaque diferente. Nós toleramos. Amém, meus irmãos? Pega na mão de quem está perto de você. Fala para ele antes de orar. Fala, irmão, estou disposto a assumir esse compromisso hoje. Nós vamos ser igreja. Olha para cá. Eu quero pedir algo para você a partir de hoje. Eu quero que você ame todo irmão divorciado da sua célula. Envolva-o em tudo que a célula fizer. Ele é irmão. Não fica pensando que você é melhor do que ele. Não quero ouvir dizer que a nossa igreja tem preconceito com o divorciado. Nós não temos, nós os amamos. E há um lugar para eles entre nós, porque são filhos de Deus. Os irmãos creem nisso? Ergue a mão do irmão que está do seu lado, vamos orar. Uma oração de unidade nessa manhã. Pai, nós oramos hoje em nome de Jesus. Oramos para sermos igreja segundo o teu propósito. Para sermos igreja segundo a tua perfeita vontade. Move em nós pelo teu Espírito. Livra-nos de toda intolerância, toda postura errada, toda atitude errada. Livra-nos, ó Deus. Livra-nos, ó Deus. Livra-nos, Senhor, todo preconceito humano, tolo. Dá-nos, ó Deus, sermos maduros o suficiente para amar o nosso irmão, mesmo sendo diferente de nós, falando diferente, agindo diferente. Que haja no nosso coração espaço para todo aquele que o Senhor aceitou e o Senhor amou. Em nome de Jesus. Com a mão erguida, repita comigo. Diga: como igreja, rejeitamos hoje, em nome de Jesus, todo espírito de intolerância. Diga: declaramos que os irmãos que o Senhor nos enviar são envolvidos no amor, são aceitos pela graça. Diga: nós somos uma igreja tolerante, graciosa e amorosa, em nome de Jesus. Dê um abraço, um beijo e pelo menos cinco irmãos próximos.